Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta quinta-feira, 6 de janeiro do ano de 2022, do programa Faixa Livre. E antes da nossa próxima entrevista, eu quero comunicar uma coisa aqui a vocês. A partir da próxima terça-feira, a nossa produtora, a nossa querida Celeste Sintra, vai entrar em férias. Até o carnaval merecido as férias. A Celeste não entra em férias aqui no nosso Faixa Livre há anos. E por conta dessa saída dela para gozar de férias, nós teremos aqui a presença nos microfones do Faixa Livre de Paulo Passarinho. Paulo Passarinho estará aqui conosco até o carnaval. Para co-apresentar o programa comigo, eu passarei a produzir o Faixa Livre nesse período e o Paulo estará de volta aqui aos microfones ao meu lado para a gente fazer essa dobradinha aí até o carnaval, enquanto a Celeste goza de merecidas férias, que ela evidentemente necessita muito, porque, se eu não me engano, há 5 ou 6 anos que a Celeste não entra em férias aqui no nosso programa. Então, por conta disso, Paulo Passarinho estará aqui de volta aos microfones do Faixa Livre a partir da próxima terça-feira, porque na segunda-feira o programa será produzido de maneira remota. Então, já aviso aqui para vocês, ouvintes, não entrem em contato aqui com o estúdio na segunda-feira, porque não haverá ninguém aqui nos estúdios. A gente vai produzir o programa com antecedência, como a gente fez no período mais grave da pandemia, e ele será reproduzido aqui na Bandeirante na segunda-feira. Nós não estaremos aqui no estúdio. Então, terça-feira, Paulo Passarinho estará de volta aos microfones, enquanto Celeste goza de merecidas férias. Agora, eu interrompo aqui, eu ia até pegar alguns recados de vocês, ouvintes, para ler aqui, mas eu já tenho aqui a informação de que na ponta da linha eu tenho o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central da Seção do Rio de Janeiro, o Sinal RJ, Sérgio Belcito. Sérgio Belcito, bom dia.
Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre da Bandeirante.
Belcito, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero, antes de tudo, te desejar um ótimo ano de 2022, de muita força para que a gente possa lutar aí contra todos esses retrocessos que estão colocados no governo de Jair Bolsonaro. E os ataques do governo federal ao serviço público no nosso país, Belcito, eles não se resumiram àquela discussão da PEC 32 que nós colocamos no Faixa Livre já desde o ano passado. Eles seguiram até o finalzinho do ano de 2021, sem qualquer tipo de trégua. Exemplo disso que eu estou dizendo foi aquele reajuste que a gestão Bolsonaro concedeu apenas aos policiais federais e a alguns cargos da área da saúde, deixando de lado o princípio da isonomia garantido em Constituição ao funcionalismo, Belcito. Por conta desse tipo de medida, os servidores do Banco Central entregaram cerca de 500 cargos de chefia em postos comissionados da administração pública, como já havia acontecido com os auditores fiscais. Vocês também anunciaram a adesão a uma paralisação nacional do serviço público, que está marcada para acontecer aí no próximo dia 18, convocada pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o FONACAT. Como é que vocês do Sinal, Belcito, avaliaram essa postura do governo Bolsonaro, privilegiando determinadas categorias com reajustes salariais?
Deixa nós avisarmos que nós não somos contra esse tipo de reajuste para os órgãos que são importantes na administração. Aliás, todos os servidores públicos são importantes, né? O que nós vimos nessa concessão foi uma possibilidade realmente de atuação eleitoreira, né, no sentido de proteção de seus familiares, de uma aproximação com algum segmento da Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Nós não acreditamos que isso seja de toda a categoria, até porque é uma categoria muito honrada, tem prestado um serviço excelente. Mas a forma como isso está sendo tratado é eleitoreira, né?
Esse que é o problema, né, o Belcito? Infelizmente, o governo Bolsonaro, ele não atua de maneira igual para favorecer o serviço público no nosso país. Está muito claro que eles tentam privilegiar determinadas categorias que, de alguma forma, venham a defender aí os discursos do bolsonarismo. Agora, a respeito principalmente dessa entrega aí de cargos da chefia do Banco Central, o Belcito, esse movimento que vocês colocaram aí nos últimos tempos, ele tende a continuar nos próximos dias? Como é que a categoria tem reagido a isso?
Deixa eu te colocar primeiro o contexto externo, o contexto dos servidores públicos, né? O problema está se agravando dia a dia, e o estopim é realmente esse reajuste, mas é também o ápice de uma insatisfação geral com o que tem acontecido com o serviço público de modo geral, né? Nós poderíamos dizer que servidor público, né, tá, venceu essa etapa da PEC 32, conseguiu sobreviver, né, com muita dificuldade, porque a gente tem pessoas no governo que têm uma sensibilidade muito baixa para o serviço público, né, estão muito bem servidas lá com seus recursos em contas em paraísos fiscais, sendo corrigidos, né, pelos dólares, e não tem necessidade também de sofrer ou de ter uma sensibilidade maior para o serviço público aqui no Brasil, enquanto a população está cada vez mais desassistida, né? A preocupação maior é o desmonte do serviço público e um serviço melhor para a população, né? Vide o problema da área de saúde enfrentado com essa pandemia. Mas eu diria para você que, a nível externo, o que está sendo preparado, né, com todas as entidades se mobilizando, é a entrega daquela bomba, da granada que o Paulo Guedes disse que ia botar na mão dos servidores, no bolso, e o pessoal está devolvendo e vai estourar no colo dele. Por quê? Porque a insatisfação do serviço público é geral, né? É muito grande a insatisfação pela perseguição que tem sido feito aos servidores e ao serviço público, o desmonte do serviço público. Então, nós do Banco Central também estamos inseridos nesse contexto, mas com um agravante, né? No caso do Banco Central, nós temos sempre como um parâmetro, né, o plano de cargos da Polícia, da Polícia Federal, né? Até porque é um plano de cargos que traduz mais ou menos a necessidade da nossa carreira. Nós, há algum tempo, começamos a tratar do problema da autonomia ou independência do Banco Central e foi prometido um plano de cargos, né? Tendo em vista que há uma assimetria muito grande entre as carreiras congêneres e hoje o que tem no Banco Central. Até com um grande desmonte, porque não há aproveitamento, condições de aproveitamento dos nossos colegas como um todo, né? Então, o Banco Central está definhando. Nós estamos administrando o caos. Em algumas ocasiões, a gente teve com o presidente, né, o presidente Campos, e a gente recebeu a possibilidade, o convite de trabalharmos juntos por alguns itens, inclusive os grandes projetos do banco. O banco, nós, os servidores, estamos respondendo a isso, né, e nós estamos sentindo que a direção do banco, o Dr. Roberto Campos, né, ele simplesmente tratou da parte do poder, da autonomia do Banco Central, que diz respeito aos mandatos, e deixou de lado essa possibilidade de plano de cargos, né? E não é só o plano de cargos, são outras demandas que já vêm há algum tempo, né? No plano de cargos, por exemplo, né, nós temos já acumulados, né, para que refaça o plano de cargos e algumas alterações que são necessárias para a modernização da carreira do Banco Central, nós já estamos acumulando perdas de 37%. Nós já vamos para 6 anos praticamente sem correção, sem nada, né? E isso está deixando o pessoal amargurado. Todo servidor está passando dificuldade. Servidores do Banco Central não é diferente. Muita gente endividada e muita gente em situação difícil, né? E dessa vez, o que tem acontecido é que está havendo uma conjugação de omissão do banco, né? Nós temos hoje, do nosso lado, inclusive os servidores aposentados do Banco Central, uma gama enorme de colegas que foram fundadores da casa, né, que estão insatisfeitos e estão se mobilizando, estão do nosso lado. Estão querendo realmente uma atuação firme dos servidores da ativa, do nível gerencial, para que resolva alguns problemas. Por exemplo, o programa de saúde nosso dobrou o valor da contribuição e o serviço caiu. O atendimento, principalmente na época da pandemia, ficou muito deficiente para aposentados e pensionistas. E também os servidores da ativa já estão reclamando, né? Então, é um desleixo total. A argumentação é que não tem gente, não tem funcionário, né, e tem dificuldades de administrar isso tudo. E lógico que a função principal do banco está sendo atendida. Nós estamos num esforço enorme para desenvolver todos os projetos, né? O projeto tem o PIX que saiu e que está sendo aperfeiçoado, que deu redução de tarifas. Nós temos aí o Open Bank, que vai melhorar um pouco a competitividade. Nós temos também as moedas digitais e outros projetos, né? Então, o servidor está cumprindo a sua parte. Ele está entregando o trabalho e a gente está vendo que a direção do banco não está se esforçando, né? Apesar do prestígio que o presidente do banco tem, tanto no mercado financeiro quanto no Congresso, ele não está mexendo palha, né? Mexendo nada para fazer com que os servidores estejam atendidos. E são demandas antigas, né? Uma outra demanda que a gente pode colocar é, por exemplo, acordos com ações judiciais que já vêm se arrastando há décadas. Nós temos ações vencidas aí com pagamentos que deveriam ser feitos já há quase 20 anos e o banco vem relutando em fazer acordos, talvez muito mal assessorado, né, com uma visão política equivocada de que realmente vale a pena contar com a morosidade do judiciário. Então, isso está fazendo um caldeirão. E agora, com certeza, né, foi a parte mais importante, foi a deflagração por conta desse reajuste à Polícia Federal, que é um pleito nosso, antigo, muito antigo, e para acertar a carreira, né? Nós estamos vendo, não houve até agora a menor intenção do governo de se mexer para fazer alguma coisa. Então, há uma efervescência muito grande, há uma convulsão dentro do Banco Central, o nível gerencial tem estado muito preocupado e já escreveu até algumas correspondências no sentido de demonstrar essa preocupação, e nós estamos partindo para isso, realmente. Nós já temos quase 1.200 hoje de pessoas que declararam que não vão assumir cargos nenhum, e tem aí um quantitativo que vai ser avaliado hoje ou amanhã, de mais os comissionados que vão entregar os seus cargos, dependendo realmente do que vai acontecer semana que vem, porque tem uma reunião marcada com o presidente, né? A gente espera que ele tome providência, até porque o período é curto. Nós temos um problema da lei eleitoral que proíbe reajuste.
Sim.
Mas até abril é possível que se conceda, né? E a gente acredita que se tem uma solução, né? Nós gostaríamos que fosse uma solução geral, claro, né? Mas é muito difícil consertar isso tudo que foi feito agora, né? Depois do orçamento colocar 20 bilhões aí de emendas secretas, né, e destinar 55% para os banqueiros, para pagamento de juros, o que sobra é muito pouco. Mas sempre há espaço, né? É a política econômica nossa, tem que mudar, não pode continuar assim, porque a gente está criando realmente uma situação social, né, muito difícil.
Esse é o principal problema, não é, Belcito? São as prioridades das políticas econômicas do nosso país. Eu acho que isso está mais do que claro para nós há muito tempo agora. Você comentou aí que na semana que vem vocês têm uma reunião marcada com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é isso?
Isso. Se ele não desmarcar, a gente deve ter aí no início da semana que vem uma reunião. Porque nós já marcamos isso já há algum tempo. Só que ele está de férias, está de recesso, e ninguém deu sinalização nenhuma, apenas marcaram essa reunião. O que a gente espera é que seja uma reunião produtiva, porque além dele ter muita dificuldade em receber os sindicatos e ouvir os funcionários, né, sempre terceirizado isso para o diretor de administração, o que a gente tem sentido é que o esforço pedido pelo presidente tem sido correspondido pelos servidores. Mas o que a gente recebe é um tapinha nas costas e um muito obrigado. E o que a gente está vendo é que tapinha nas costas, não está pagando nossas contas, né? Os servidores estão muito endividados, como todos, né? E o que a gente quer é uma ação efetiva do presidente para que a gente possa retomar esse trabalho que está sendo muito bem conduzido até, mas que é preciso um esforço maior da direção do banco, que até agora não se mostrou, né, real.
Não basta que o governo peça aí um esforço dos servidores públicos se não houver o mínimo de contrapartida desse pessoal, né, Sérgio? Essa que é a verdade. Porque o serviço público aqui no Brasil, o funcionalismo, sempre atuou com muita força, sempre esteve muito presente no trabalho que vocês fazem. Eu acho que o serviço público aqui no Brasil, acho que sem sombra de dúvidas, é muito efetivo no nosso país no atendimento das demandas da nossa população, né? O serviço público sempre, o servidor público sempre esteve presente para atender as demandas da população. Né, Sérgio?
Sim, para um país de dimensões continentais, onde a gente tem um empenho de quase 4% do PIB, não é muito mais que isso, e menor número de servidores aí em relação a outros países, né, nossa população é muito carente, né, e há uma demanda muito grande de serviço público, né? Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é um destroçamento do serviço público, do INSS, da assistência, da área de saúde, e agora chegou também no Banco Central, né? Não estou dizendo que a gente tenha sido preservado por esse tempo, a gente sempre lutou por isso. Mas o que a gente precisa é que haja um tratamento, né, de responsabilidade para todos os setores, né? O serviço público no Brasil é um serviço que tem defendido, né, o direito de pessoas desassistidas, né? Diferentemente do que se quer colocar, como tentou a PEC 32, no sentido de fazer com que houvesse 90 mil cargos comissionados, todo mundo à disposição do governo e fazendo o trabalho que o governo quer, e não um serviço de Estado, como a gente gostaria que fosse feito.
Pois é, Sérgio, agora... Nós teremos aí essa paralisação já marcada para o próximo dia 18, mas o Fonasef, ele começará a discutir no dia 14 a possibilidade de uma greve geral por tempo indeterminado do funcionalismo público federal. O sinal vai entrar também nessas discussões de uma greve geral, Sérgio? Vocês cogitam essa possibilidade?
Sim, nós cogitamos, mas é o que eu te falo. A mobilização dentro do banco está muito grande, né? As pessoas querem solução. E o Fonacat e o Fonasef sempre foram fóruns de discussão do sinal. Nós vamos entrar nessas discussões, sim. Tem no dia 18, já tem a finalização de alguma coisa no dia 25, e a ideia nossa é acompanhar esses movimentos, com certeza. Apesar da dificuldade do trabalho remoto, mas nós temos mecanismos e é provável que a gente consiga paralisar o serviço do Banco Central, né? E é importante a gente dar esse aviso, porque o setor financeiro, né, não vai acusar os servidores de responsabilidade, porque a gente está pedindo, está avisando, né, que há necessidade de que se tome providências imediatamente. E esse pedido nosso, pelo menos a nível do governo, do governo atual, ao presidente do Banco Central de hoje, já tem 3 anos, né?
Sim.
E nada foi feito até agora.
Sem dúvida, nada foi feito e não há qualquer horizonte para que algo seja feito agora. Nilcito, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos prejuízos que uma greve dos profissionais do Banco Central poderiam causar à população brasileira. Porque parece que isso fica muito distante. Os servidores do Banco Central vão entrar em greve. Que tipo de prejuízos uma greve dos servidores do Banco Central podem provocar para o nosso país, Nilcito?
Olha, a greve pode provocar um prejuízo maior que o prejuízo de imagem para os investidores, né, pela falta de segurança, garantia. O banco tem alguns mecanismos, mas não consegue girar a sua carteira, os seus títulos, né, por tempo indeterminado, né? As contingências são limitadas. Então, há sim uma preocupação muito grande, tanto com relação ao câmbio, com relação à movimentação do sistema financeiro, né, a entrega de numerários, por exemplo, e todo o serviço que a população precisa, né, no dia a dia. O Banco Central hoje está presente em muito mais regiões e locais do que antes. Então, a necessidade de manutenção desse serviço é premente, né? Em que pese nós termos hoje o PIX, né, já cobrindo, né, e sendo a terceira forma de transferência de recursos, né? Mas o PIX precisa ser atualizado, precisa ser modificado e ter mais segurança para operacionalização. E é isso que a gente está tratando agora.
É isso, o Belcito. Eu queria também abordar aqui no nosso papo a malfadada PEC 32, né, o Belcito, a reforma administrativa, que após muita luta de vocês, dos sindicatos, do serviço público, vocês conseguiram barrar a tramitação lá no Congresso no ano de 2021. Nós estamos aí em ano eleitoral, Belcito. Você acredita que deputados e senadores vão retomar esses debates em torno de um tema tão sensível justamente em momento em que tentam renovar os seus mandatos? Dá para considerar que essa PEC 32 foi definitivamente enterrada, Belcito?
Não acredito que ela tenha sido sepultada de vez. Há um risco muito grande no período de pós-eleição, né, já que alguns parlamentares não vão ter nada a perder por não ser reeleitos e outros que já estão eleitos, dela retomar, mas o serviço público está confiante que a gente vai barrar isso aí, né? Estamos muito preocupados porque foi desde a emenda 19 lá, da reforma do Bresser Pereira, esse foi a pior tentativa de desmonte do Estado.
Pois é, né, Belcito? O problema é que essas tentativas de desmonte, elas se multiplicam no nosso Brasil nos últimos tempos, né? Especialmente no que diz respeito ao serviço público. Você enxerga alguma luz no fim do túnel, Belcito, com essas eleições presidenciais aí que nós teremos em outubro? Você, muito provavelmente, é o que a gente espera, que Jair Bolsonaro deixe o Palácio do Planalto. Você enxerga algum horizonte para uma mudança de cenário em 2023, Belcito?
Eu enxergo, sou otimista, porque a coisa não pode ficar tão ruim dessa forma. Eu acho que esse governo foi um aprendizado do que não deve ser feito mais na frente, né? Uma irresponsabilidade muito grande com o país, né? Com o povo brasileiro, que hoje está amargando, né? Fome, desemprego e todos os percalços, inclusive da área de saúde e segurança. Então, eu acredito que a gente possa ter chegado ao fundo do poço e ter condições de ter um governo melhor, tendo em vista a consciência, né, do pessoal de estar mais aflorado.
É o que a gente espera, né, Belcito? É o que a gente espera e o que a gente vai lutar aqui todos os dias no nosso programa. A gente vai exigir que a gente tenha governos efetivamente populares, que atendam os anseios da população brasileira, da base da pirâmide. Essa que é a verdade. Sérgio Belcito, eu quero te agradecer demais por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. A gente está junto aí nessa luta de vocês, do serviço público, pessoal do Banco Central por direitos, pela recuperação de direitos. Essa que é a verdade, seja aí com perdas salariais de mais de 37% nos últimos tempos. E a gente continua contando contigo, mantendo contato aqui contigo nos próximos tempos, ô Belcito, para você passar aqui para a gente como anda a luta de vocês do Banco Central. Mais uma vez, muito obrigado, Belcito.
Ok, eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição aqui para as informações que forem necessárias.
Muito obrigado, um ótimo dia para você.
Obrigado.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, a seção do Rio de Janeiro, o Sinal RJ, Sérgio Belcito. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já.